Salve, salve, fiéis de Final Fantasy IX Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast, a gente voltando aqui a falar desse jogo que é o melhor do universo, quem concorda respira, eu sou o Ramu, descendo dos céus de Gaias agora, trovejando de alegria por estar aqui com vocês, mas é claro, eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado dos maiores fãs de Final Fantasy IX Brasil também, afinal, a gente que toca essas páginas de fãs aqui, não é verdade? E é claro, do meu lado está o líder desta Tantalus Theater Troupe, Baku. E aí, Baku, tudo certo?
Tudo certo, Ramon. Eu tô aqui respirando muito, porque eu concordo, sim, que Final Fantasy IX é a nossa pérola, né, nosso queridinho. E hoje a gente vai falar do assunto, acho que não temos tantas informações assim, mas temos muito o que falar sobre o assunto no geral. Mas temos aqui também comigo e com você, Ramon, o Amarante. Diz aí, Amarante.
Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô muito bem também, tô respirando cada vez mais, né? Porque Final Fantasy IX é vida. Então, tamo aí.
É verdade. E é claro, também aqui nos acompanhando, além do líder Baku, além do rei das gameplays, a gente faz gameplay também lá nas nossas redes, nos nossos canais. O Amarante tá comandando essas gameplays, inclusive uma tradução que tá prestes aí a, né, se concretizar, quem sabe, mais um pouquinho aí, olha, vai ficar sensacional. E junto também tá o maior crítico de música de Final Fantasy da história, ele é a única pessoa que consegue comparar Nobu Uematsu com Antônio Carlos Jobim, é o Vivi. E aí, Vivi?
Olá, obrigado, mais uma oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, realmente sempre respirando, né? E esse Nobu Uematsu com Antônio Carlos Jobim realmente é um grande nível, quando você tem ouvido bom, você sabe que os dois ali são ótimos.
Fica a dica então, hein? Tem que atiçar o ouvido aí se você ainda não concorda que Nobu Uematsu é um deus. Mas então, vamos falar sobre essa animação de Final Fantasy IX, que já foi anunciada metade do ano passado, né? A animação aí que, junto com o... Deixa eu pegar o nome aqui, que já me fugiu, do estúdio aqui. Do Cyber Group Studios, é um estúdio aparentemente com sede na França, e em parceria com a Square Enix, eles anunciaram que vão lançar uma animação de Final Fantasy IX voltada para o público de 8 a 13 anos. É claro que especulações pipocaram a internet afora, e eu quero saber o que vocês esperam aí, galera, o que vocês esperam que aconteça, que não aconteça, né? Afinal, sempre gera aquela apreensão em nós fãs de como é que eles vão tratar algo que é tão querido por nós. E aí, então, quero saber de vocês.
Foi em junho, né? Do ano passado, que anunciaram. E falaram até, especularam, não, começo de 2022 já deve ter alguma coisa. É, garotos, mas não tivemos ainda, né? Estamos esperando.
Pois é.
O que vocês acham que tá rolando?
Eu vou guardar a minha ainda, eu quero que vocês falem, porque eu vou lançar coisa polêmica aqui.
Eu tô apreensivo aqui já, eu já vou falando.
Eu também já tô apreensivo, mas eu levanto uma pergunta. Essa animação é algo que a gente realmente queria? Ou a gente realmente esperava, ou pelo menos gostaria que tivesse uma animação de Final Fantasy IX? E pra criança ou não?
Amarante, você pode falar, precisava de uma animação? Seria realmente uma animação a melhor escolha?
Eu vi uma frase de algum... quando saiu essa notícia, quando explodiu, alguma pessoa falou assim, essa animação é uma animação que eu não sabia que queria. Mas realmente, a gente queria ou não? Eu fico com o pé atrás, sabe? Assim... Eu fico feliz pelo fato de tanto a Square, né, no caso, pelo menos até então, ter o interesse de reviver, né, o jogo, assim, de ficar disponível para todo mundo, qualquer tipo de mídia. Mas, ao mesmo tempo, uma animação que é para criança e o estúdio ali que fez tem uns desenhos mais para o público infantil, será que casa muito bem? Vamos desenvolver isso aí. Eu não sei.
Realmente, de primeiro, que a gente pode falar do Cyber Group Studios. Eu nunca achei uma animação desse estúdio, eu também não o conhecia, mas dá pra entender o comportamento da Square entregando os direitos de Final Fantasy IX pra ser uma animação que ela vai se adaptar a crianças de 8 a 13 anos. Então, primeiro, a gente não tem muita informação sobre esse grupo francês. Uns comentários por cima dizem que as outras animações deles são legais, mas Final Fantasy IX é muito pesado, não só a franquia em si, mas a história. E aí entra na situação de ser uma adaptação para crianças de 8 a 13 anos. Isso, para você que jogou Final Fantasy IX e sabe a história, é assim... pra gente é um jogo de pessoas de 21 anos mais. Realmente é uma história muito pesada, apesar dos personagens serem bem, né, bem animados ali, bem coloridos, todo mundo tem sua característica especial. Mas a história não é tão infantil como o jogo se mostra, principalmente por uma primeira gameplay. Então, além da adaptação para as crianças, a gente pode ver como a Square trata o 9 de uma forma que eles venderam, não sei como foi, ou entregaram realmente esse poder para eles fazerem uma adaptação. E vai ser uma animação, não vai ser um filme, não vai ser nada bem igual o 7 remake agora. Então a gente tá esperando pra ver o que sai, mas dá pra saber já um pouco como a Square trata o 9, nessa, dando uma ênfase em algo infantil, porque, assim, não sei se o Matsuda jogou o 9, mas é isso que temos até agora de informações.
E aí, Baku?
Eu fico lembrando que o diretor lá dessa Cybergroup disse assim: estamos honrados e entusiasmados por participar com nossos amigos da Square Enix. Amigos, né? Porque já estão ali, né? Há muitos anos, né? Juntos, bebe juntos, enfim. Em uma aventura tão grandiosa. Aí depois eles dizem, no finalzinho, é um sonho se tornando realidade para nossas equipes na França e nos Estados Unidos. Estamos ansiosos para criar uma grande peça de entretenimento que respeite esta marca fantástica. Então, eu acho que eles, me baseando só nisso, né, que eles não vão infantilizar tanto, assim. Mas também eles não têm como reproduzir, né, o nível de complexidade do jogo. Então, acho que eles vão tentar um meio termo ali, que pegue um pouco de traço infantil, sim, mas ao mesmo tempo tente contar algo legal. E aí é um grande desafio mesmo, né? Eles falam um desafio imenso, não sei o quê. E por isso, talvez, a falta de notícias. A gente não tá conseguindo ainda se encontrar tanto assim, né? Eu especulo.
Eu vou, antes de meter o pau, eu vou fazer uma de advogado do advogado diabo aqui, só pra, né, ficar justo. Eu acho que a questão de eles focarem entre 8 a 13 anos, eu acho que não necessariamente seria algo ruim ou até perigoso para que a gente pense que eles vão infantilizar demais a coisa. Porque, ao mesmo tempo que a história, sim, ela é bem profunda, complexa, pesada em alguns momentos, mas eu não acredito que nem no próprio jogo isso é passado dessa maneira, ou pelo menos nesse clima. Eu lembro quando eu joguei a primeira vez, né, lá, né, um ano depois que saiu, e eu tinha meus 13 anos, exatamente. E é claro que naquela época eu não tive dimensão da complexidade da história, da profundidade, né, de todos os sentimentos que estavam sendo explorados ali, principalmente naquela reta final, né, no pandemônio e tal. Mas ainda assim deu para entender, deu para passar, né? Eu tava em outra vibe, queria ver ali como é que os mocinhos iam derrotar os vilões, como é que tudo ia se resolver. E aí eu tento pensar em outras histórias, seja de filmes ou animações, que tem uma pegada assim. Eu poderia até citar, por exemplo, filmes da Pixar, né, da Disney, que tem, né, uma vez a minha irmã viu um filme há 10 anos, assim, acho que ele Up, Altas Aventuras, falou, isso aí não é pra criança, isso aí é pra adulto, olha só que triste lá, o velhinho, a velhinha. E no fim é uma animação pra criança se divertem e tal, tem a casa com balão e tudo mais. Sei lá, os próprios Vingadores, talvez, né, depois de 10 anos de filmes, aí tem tendo aquela coisa lá do A Viúva Negra lá com o Gavião e depois o Homem de Ferro, mas ainda assim dá pra ser palatável pra crianças. Então eu acho que talvez dê pra eles, se eles fizerem até o final, né, eu tô imaginando que eles façam a animação até a história inteira do jogo, dê pra passar isso mesmo pra um público de 8 a 13 anos, ainda assim com algumas partes que nós mais adultos, né, mais crescidos já ali passando, né, eu pelo menos dos 30, dê pra entender mais essa complexidade emocional e tudo mais. Eu vou dar o benefício da dúvida, embora não tenha um histórico de acompanhar esse Cyber Group Studios para ver e tal, Eu vou pelo menos esperar que eles estejam atentos a toda a movimentação dos fãs nas redes sociais para ver, olha, uma coisa que é muito querida por muita gente, sabe? Tem aí histórico de franquias que, né, avacalharam e não estão nem aí pro que os fãs acham, sabe? Então eu acho que eles poderiam aprender com isso. Uma animação recente que saiu agora foi do game Shenmue, não sei como é que pronuncia, mas é um game também que, né, tem o seu nicho forte de fãs e, de acordo com o Google, tem 2 episódios lançados até agora naquele Crunchyroll, né? Aquele streaming lá de animes. E de acordo com...
Netflix de anime.
De acordo com o Google, 97% das pessoas estão curtindo. Então eu acho que é a prova de que você consegue fazer uma adaptação de algo que é muito celebrado, ao mesmo tempo que você pode acrescentar novidades, você também pode manter feliz os fãs que já são, né, entusiastas dessa história há muitos e muitos anos. Lembrando que o Shenmue foi lançado bem na época de Final Fantasy IX, né, 1 ano antes. Então eles têm aí uma vida parecida, né, um tempo de vida parecidos. Vocês querem falar alguma coisa, acrescentar mais, antes de eu meter o pau?
Eu só quero dar um adendo sobre... Eu queria falar sobre o Sakaguchi e o Uematsu. A gente tá vendo a ação da Square, como ela tá tratando o 9. Assim, o que é que ela tá fazendo? Ela tá fazendo o 16, tem o 14 online. O Yoshi P, que tava no 14, vai estar fazendo o 16 agora. E eles estão com o remake do 7, estão lançando o Nier Automata, estão lançando o jogo que eu esqueci.
Certo.
Então eles estão com... lançaram, né? O último Nier, muito bom. Então, agora eles estão focados só no remake mesmo do 7. Recriando o jogo do zero mesmo. Do Sakaguchi e do Uematsu é que o que eles estão fazendo atualmente, focando no Fantasia. Então o Sakaguchi e o Uematsu, eles fizeram um jogo chamado Fantasia, tem no Apple Arcade. Eu não joguei ainda, mas parece ser muito bom, pois ele foi premiado, as músicas são boas, já estão as músicas, mas ele foi premiado porque o Sakaguchi, ele não criou cenários, tipo, um padrão, um background, não, ele fez uma maquete e tirou fotos. Então o cara, assim, subiu um nível absurdo. Então o Sakaguchi tá bebendo sake e jogando Final Fantasy XIV muito bêbado a hora dessa. Mas o Nobu tá só focando no grupo dele e a gente não tá vendo nenhum movimento deles dois sobre falando 9, nem animação. Eles não tocaram ainda. Essa é a minha dúvida sobre. A galera que desenvolveu 9, ela concorda? Ok, aí é legal fazer animação, elas estão por trás disso. Tem a benção do Sakaguchi e do Uematsu, que até o momento a gente não virou a movimentação deles, e eles estão focados no Fantasia, né? O Sakaguchi jogando 14 muito bêbado.
Eu não esperaria muita movimentação em relação a isso, porque infelizmente, ao que tudo indica, Sakaguchi não é o dono, né, dos direitos mais de Final Fantasy, né? Ele saiu da empresa e é rezar para que eles respeitem o legado dele, infelizmente, né? Eu espero. Assim, até agora não... A gente sempre brinca, né? Que, pô, eles não fazem nada com FF9, né? Dão preferência a outros títulos, não sei o quê. Talvez seja até uma coisa boa, sabe?
Sim,
talvez
isso é bom, exato.
Pô, deixa quietinho lá, né? Só que já tá tão perfeitinho do jeito que tá. Eu brinquei, assim, dizendo que ia meter o pau no sentido de... O Amarante puxou aquele assunto, né? A animação que eu não sabia que eu queria, mas... Será que a gente queria mesmo? Será que uma animação? Porque a gente fala muito sobre remakes ou continuações.
Mas que
gente... Oi?
Ah, tá.
Ô, Ramon, lembra que saiu uma notícia recente que os desenvolvedores queriam Final Fantasy X-2?
É verdade, sim.
Lembra? Sim. Então, assim, dá pra ver a ação do pessoal, então... Sakaguchi Nobu tá fazendo alguma coisa, a Square tá fazendo outras, e os devs, na verdade, queriam X-2, cara, seria a logo mais linda que eu acho que eu veria de um Final Fantasy, tipo, Final Fantasy X-2, nossa, aí seria ótimo.
Acho que tem gente lá, né, alguns desenvolvedores também, aposto que sim, que são apaixonados pelos jogos que eles fazem também, e pelo Final Fantasy 9 ou pelos outros também. Eu acredito que deve ter muitos lá dentro que deve querer fazer. Pô, a gente podia fazer uma história legal, com uma continuação, o que aconteceu com tal personagem. Eu acredito que eles querem muito às vezes. Só que, como a gente sabe, né, a empresa, os grandes acionistas, vai querer lucro. E pelo fato, às vezes... Eu acho engraçado, porque o Final Fantasy IX, ele vendeu bem. Ele não é um dos que mais vendeu, mas ele vendeu bem, tem a melhor nota. É um jogo que todo mundo gosta, que tem uma história boa, só que não é o que mais vendeu para a empresa. Então, quando a empresa olha para ele, ah, ok, é um jogo que é nostálgico, é o que só Kaguchi queria, vendeu razoavelmente bem, mas não é o nosso carro-chefe. E a gente ainda, querendo ou não, como é que eu posso dizer? A gente ainda tem um pouco de sorte ainda que saiu, né, o Final Fantasy IX depois para PC, assim, relativamente melhorado, né? Porque os fãs que realmente melhoram os jogos, né? E depois, agora que teve esse suposto vazamento dessa lista da NVIDIA, que alguns jogos estão até se concretizando e que nessa lista tem o Final Fantasy IX Remake... Então, assim, a gente ainda tem, querendo ou não, entre aspas, a gente tem sorte de que ainda tá saindo muita coisa de Final Fantasy IX, porque olha o tanto de tempo que tem, que a gente tá esperando algo assim, né? A animação a gente fica com o pé atrás, porque é algo que a gente gosta muito. Qualquer coisa que a gente gosta muito, assim, que você fala assim, ah, a gente vai fazer tal coisa a respeito disso. Ih, nossa, será que esse negócio vai ser...
Ainda mais quando não é com os originais, né? Os desenvolvedores originais,
esse,
né?
Esse é o meu medo. Porque, tipo, o 9 é tão, tão delicado. Poxa, faz com 6, sei lá. Se ela vai pra Lua, ou com 8, que o cara é, sei lá, antissocial, enfim. Mas, tipo...
eu acredito que...
Sabe...
Se caso vir a sair algo assim, um remake, e ficar bem ruim, a gente vai continuar jogando a versão que a gente mais gosta, né? Provavelmente, quando saiu o Final Fantasy VII Remake, teve muita gente, alguns fãs falaram, poxa, não gostei, perdeu a essência, etc, eu não vou jogar. Então, a pessoa não vai jogar, e quem gostar vai testar, vai jogar e continuar suas vidas, mas... Eu, assim, no geral é bom. É bom que tenha muito, muito rumor, muita coisa saindo a respeito do jogo, porque hoje em dia a gente não vê muitos RPGs muito bons saindo, assim, em que a gente fala assim, que a gente para muitas horas na frente de uma televisão ou de computador pra poder ficar jogando, assim. Então, quando vem um assim, você fala, poxa, E até que a Square, ultimamente, tá até lançando uns jogos bons, né? Assim, eu falo assim, os próprios remaster, os Final Fantasy, teve o último agora que vai lançar o Chrono Cross, né? Então, assim, querendo ou não, a gente queria o remake? Poderia. Mas que já saiu um remaster, a gente vai jogar? Vai!
Mas interessante das animações, dessa animação específica, ela pode trazer uma nova visão sobre alguma coisinha boba, né, que a gente sempre imaginou, sei lá. E a gente pode considerar oficial, né, se tem a Square no meio, supostamente. Então, vamos supor, é infantil, beleza, mas foca ali no Vivi, fazendo algumas coisas. E às vezes o modo dele pensar, de ver algumas situações que no jogo não mostrou, mas o desenho pode mostrar. E isso já é interessante, né? Já é algo que faça valer a pena. É por isso que eu espero também.
O Final Fantasy IX, querendo ou não, né? Óbvio, a gente sabe que tem uns assuntos mais pesados, mais profundos. Ele tem várias camadas ali que a gente quer que a gente explora. E muitas delas também, ele tem uma veia cômica também. Quando tem. Até as músicas traz isso pra gente. A gente tem uns personagens, às vezes, o Kina, que ele é muito brincalhão, o jeito que ele conversa. Kina, né? Então, a parte do Vivi, que ele sempre cai. Aquela coisa, o grupo, tipo, o Tântalus, quando um conversa com o outro, é sempre brincando também. Então, ele tem essa parte cômica também. Que, querendo ou não, como vai ser para um público mais infantil, deve trazer um pouco disso. E tomara também que aprofunde um pouquinho mais, né? Até porque, acho que... convenhamos, né? Hoje em dia, uma criança de 8 a 13, né? Então, assim, o pessoal já tá mais adulto que nós, praticamente.
É verdade.
Não sei os franceses, mas aqui...
É verdade. Tem que lembrar que é pro um público global também, né? Mas eu sempre eu fico meio receoso pelo fato de não ter muita manifestação da própria Square, né? Não quero ser chato assim, mas esse anúncio da animação foi anunciado por esse estúdio, mas eu não vi nenhuma voz oficial da Square se manifestando sobre isso. Também não vi desmentindo. Então, assim, eu vou encarar que isso aí tá rolando e tá acontecendo. Mas eu queria pelo menos ver, sei lá, uma conta oficial, sei lá, de Instagram.
Um trailer.
Final Fantasy IX Animation, ou qualquer coisa, FF9 Animation, com aquele selinho azul pra pelo menos ver, pô, tá rolando, tá ligado? Tá aí, sei lá, aqui uma imagem de a concept art, sei lá, né? Alguma coisa assim, rascunho.
Um rascunho, isso.
Se pelo menos lançassem algo assim, é igual você disse, um concept art ali, falou assim, ó, vai ser mais ou menos isso aqui, igual fizeram com o Sonic.
Isso.
Postaram lá, tá ridículo, tá lixo, aí o cara falou assim, então beleza, gente, eu vou consertar aqui. Aí foi lá e consertou e o negócio saiu bacana pra caramba, então... acho que realmente faz sentido, ver se poderia... Mas a gente percebe que a Square, muito tempo, você viu que o próprio, que eu tinha acabado de comentar, o Chrono Cross, do nada, tinha um rumor lá da NVIDIA, que é uma lista vazada, que até então, se ninguém tivesse mexido nos arquivos, ninguém ia saber. E do nada lançou, assim, o trailer, vai ter um Chrono Cross Remaster. Cara? Que, sabe?
Tipo, todo mundo de surpresa.
Chegou na E3, ninguém acha que... Eu não lembro, posso estar falando erroneamente aqui, mas quando teve a E3 mesmo, Final Fantasy XVI. Não tinha nem rumor de Final Fantasy XVI, tinha? Acho que nem tinha, eles lançaram lá o trailer... E o remake também, eu acho. O remake realmente teve o trailer também, mas não tinha nenhum rumor antes deles. Enfim, eu acho que eles estão mandando uns negócios do nada, assim, e não tá fazendo um marketing muito bem feito, não.
Realmente tá pecando nessa parte aí. O bom é que eles têm o produtor do 14, que é o Yoshi P. Então, o cara realmente assim. Foi outro Final Fantasy, porque a história tava muito ruim, tá um pouco ruim. E o 14 conseguiu suprir isso. Acho que o 16 vai ser bom também pelo hype, mas eu não sei o que a Square tá fazendo lançando essas coisas, mas a questão é que a Square, com pelo menos alguns jogos antigos do Play 1, eles não tinham muito responsabilidade. Parece que eles perderam o código-fonte do 9. Código-fonte, tipo assim, pra criar o remake do 9, talvez demorou por causa disso, tem que recriar o jogo do zero. Então, tipo assim, perdeu-se duas décadas em código. Então, acho que demorou bastante jogos por causa disso. Eu não sei qual o futuro da Square com o 16, esse remake, o remaster que ela tá lançando. O último Nier tá muito bom. O japonês realmente sabe fazer jogo, esse mafioso da Yakuza. Mas eu quero saber o que é que vai vir do futuro da Square. E principalmente que eles vão mexer no 9, que é muito importante. Assim, foi bem tenso quando eu vi a notícia. Mas esperamos pelo melhor, né? E nos preparamos para o pior.
Eu entendo um pouco eles... segurarem um pouco a mão com 9, até pelo que o Amarante falou, né? Não vendeu tanto assim, embora as vendas tenham sido boas. Querendo ou não, a empresa tem que se manter, porque assim, para tu fazer um produto vai ter que investir, né? E aí eles vão fazer aquelas contas lá, o investimento compensa um lucro que a gente tem, até porque o lucro é uma coisa estimada. Vai que fica uma droga e o próprio Shenmue, né, que eu mencionei, o jogo... Ele tem uma base de fãs, mas o custo dele, na verdade, ele até vendeu bem, mas o custo para fazer ele foi muito grande. E foi isso, inclusive, que tirou a SEGA do ramo de consoles. Né? A SEGA parou de produzir consoles depois da ré financeira que tomou produzindo o Shenmue. Então, eu entendo um pouco isso aí. Talvez a animação seja até um termômetro para ver, vamos expandir aqui a base de fãs, né? Pegar uns fãs mais novos. E aí, né, se der certo, a gente faz um jogo e tal, que dá pra investir um pouco mais. Imagino eu que um jogo vá mais investimento do que essa animação. E aí vai ter já um público mais consolidado pra, não, pelo menos um número X de lucro que a gente sabe que vai ter, porque já tem... Eu entendo, assim. E eu até prefiro que seja uma animação, alguma coisa. O que me deixaria, assim, receoso se fosse uma continuação? Porque daí mexe com aquela coisa de cânone, entendeu? Pô, mas eu não queria que fosse assim, não sei porque...
Mas isso é
remake,
talvez seria canon o animação?
Aí sabe? Não sei.
Ah, se não sabe.
For, se for, aí começa, tipo...
Acho que é uma versão diferente, assim, sabe? Eu acho que nesse caso eles não levariam muito a sério isso aí, tipo, ah, o que aconteceu na animação vale ou no jogo não, ou o que aconteceu no jogo vale ou que a animação não. Eu acho que são só versões diferentes, assim. O que me incomodaria seria uma sequência, e aí que todo mundo ia ficar assim, não, mas eu não achei que o Zidane ia fazer tal coisa, eu não achei que, sei lá, eles trazem o Vivi de volta. Não, mas era pro Vivi estar morto, porque senão perde a emoção do final do 9, não sei o quê. Sabe, isso aí geraria mais complicações, eu acho.
É verdade.
Mas, né, a gente sempre fica torcendo, né? Nós somos fãs, queremos coisas boas, queremos um Final Fantasy bom, digno. Eu não tinha pensado nisso, mas já tô pensando aí nas vozes, né, cara? Pô, e essas vozes? Porque eu não tô acostumado com a participação dos personagens nos outros jogos, que tem vozes. Porque pra mim, Final Fantasy IX é o original e não tem voz, e acho que vai ser meio estranho ver, ouvir as vozes, né? Tomara que encaixe, sei lá.
É, já no Brasil, o Vivi vai dublar o Vivi. Isso é certeza.
Não, eu não tenho a voz tão de criança, de 4 anos.
Dá teu jeito aí, prende um pregador no nariz, alguma coisa assim.
E vai dublar em japonês ainda. Vai dublar em japonês.
O legal é que já tem os dubladores que vai fazer a voz em japonês. Eu não sei como é que vai ser lá na América do Norte, nos Murica. E acho que não vai ter dublagem, né, brasileira. Square Brasil, sim. Mas curioso também pela questão da dublagem, porque as vozes, gente, a voz do Amarelo tem que ser a mais grossa. A do Vivi tem que ser uma voz de criança de 6 anos. Então tomara que eles aceitem isso.
Tá vendo? Ah, já começou. Assim, já começou as expectativas. Se o Amarelo tiver a voz mais grossa, aí pronto. Já vamos ser o primeiro hater dessa animação.
O Amarelo tem 2,10 metros, ou é 20, sei lá, ele é muito alto.
É.
Ele é um monstro.
Amarelo mais fino. Eu falar fofo, aí vai ser demais.
Putz, aí não dá não.
Não dá, né? a gente já tá começando... É melhor não criar muita expectativa, cara. Vamos deixar aí, ver o que
eles vão. Eu queria que eles saltassem algo pra gente dar um feedback, porque o 14 foi exatamente assim. Eles fizeram algo porco, o fórum falou, tá horrível, deleta tudo, a galera deletou, os caras foram humildes mesmo, impressionante com o Square, de escutar mesmo, e então, ok, vamos recriar, e recriaram, e Yoship salvou a Square, por isso que agora vai fazer o 16. Mas, se eles usassem a fanbase de lança alguma coisa, e aí, tá horrível, aperta delete. E eles vão lá apertar e refazem, ou não faz, né? Mas seria legal eles quererem escutar o público. Porque isso fez diferença com o 14, o 14 é o que é hoje, né? Por causa disso. E eles deveriam fazer isso com todo. O Chrono Cross lança aí, um demo, faz a galera jogar, entende? Pra ter um feedback. Eles só estão lançando mesmo e estamos à espera, né?
Deixa eu puxar dois pontos aí que tu falou, Vivi, do 16. É só um adendo ali. Cara, eu fui tentar ler a sinopse lá do 16 e, putz, cara, não, já achei confuso. Eu não acho que esse jogo. Não achei que esse jogo vai vingar, sabe? Muitos nomes complicados e tal.
Tu vê a notícia que saiu assim, ó. Essa notícia assim. O que é que o Final Fantasy 16 precisa ter do 9 pra ter sucesso?
Nascer de novo, né?
Nascer de novo. Então, eu lembro, a gente falou no grupo, aí o não, traz o Nobu e o Sakaguchi de volta e nasce de novo, tipo.
E outra coisa é que tu já falou 4 vezes do 14 aqui. Isso aqui é um 9, entendeu, cara?
Não, eu sei, mas...
Cara, tem um amarelo pra ti.
É amarelo, hein, calma.
Até porque 14 é 2x7. Então, ó, sabe?
E aí, ó, olha aí.
Aí, é verdade, eu tenho que esperar o tesouro.
Tô brincando. Só uma brincadeira aqui, só pra descontar.
Mas o Sakaguchi, o que ele gosta de fazer no tempo livre dele, ele já lançou o Fantasia, acho que ele não tá muito ligando pra animação. Aí depois eu vou abrir o adendo do Nobu na animação. Ele só tá bebendo sake, bebendo a cachaça e jogando 14. O cara tá viciado, só quer tirar print e falar besteira no Twitter lá aí. Em japonês. Mas
tá aposentado já.
Já tá, enfim. Sobre animação, uma grande dúvida que eu tenho. A parte de som, o engenheiro de som, a parte sonora, vai ser o Nobu que vai estar presente em relação, à música e dois, o que eu mais gosto, sound effects. Será que vai ser o Nobu que vai nos mostrar destruir a Disney?
Se eles não pegarem pelo menos os arquivos originais, né, as músicas originais, aí já começou errado, sabe? Não, a graça é essa. A graça é essa, cara. Você vai fazer uma adaptação de qualquer coisa, se não utilizar pelo menos os temas originais e tal, qual é a graça? Ah, não, vou fazer uma coisa diferente. Pô, mas... Sabe, por exemplo, quando eles fazem um live action, né? Tipo a Disney, que tá fazendo quase todo o seu catálogo em live action. Cara, a graça é tu pegar as músicas originais e fazer.
Antes de falar, eu lembro o Amarante, quando ele usa o mod no Mugu, ele tem orquestral. Não, tira essa porra daqui. Não, orquestral, o negócio é original. Ele quer estar música original, então. Não sei se isso acontece na animação, eles colocarem orquestral. Tomara que tenha opção pra Amarante tirar e deixar o original. Diz aí, Amarante.
Ah, eu não sei, eu acho que. Eu acho que eles não vão usar a maioria das músicas, velho, do Final Fantasy IX. Eu acho que não. Não sei. Porque eu acho que o Nobu também, eu acho que ele não faz parte mais da Square, não é? Ou ele só faz uns
freelancers? A música não, é da Square.
Então, sim, mas ele já não vai poder participar então, por exemplo.
Não, mas não precisa, ele pode... sim. Não, eu sei que precisa.
O cara...
Não,
tá.
Eu tenho uma dúvida. Aquele. Por exemplo, aquele Final Fantasy VII Last Order, que é aquele em anime lá do O Last Order, aquele episódio em anime. Ah, ele tem a música do Final Fantasy VII?
Tem uns 56, tem. Amanhã.
Aí então, ele tem aquela. Ele tem a trilha sonora do Final Fantasy VII ou não?
Vocês aí conhecem 7, eu nunca joguei.
É, assim, eu não sei o que acontece com essas animações ou com coisa. Ou essas mídias que geralmente eles não usam as músicas que a gente espera que use, mas. Vamos ver. Eu acho que eles não vão colocar tudo, eles devem colocar algumas músicas deles lá, mas.
Mas seria menos trabalho ainda.
Eu mais do que ninguém quero a trilha sonora do Final Fantasy.
Eu digo que não precisa no sentido que já tá pronto lá, sabe? Claro que seria legal se trouxesse, assim, mas isso aí eu nem conto, né? Isso aí já é sonhar com o Nirvana também.
Mas eu quero muito, seria um sonho meu, feliz, né? Já que vou mexer na animação, que o Nobu participasse de algo sonoro. Tipo assim, quando o Vivi tropeça, eu quero escutar o som do... Tá. Ele tropeçando e o joelho dele batendo no chão, tipo, isso tem que ser feito pelo Nobu.
Esses detalhes sonora. Aí eu acho que. Acho que eu vou na linha do Amarante.
Acho que o sonho de qualquer um é o quê? É uma animação foda que eles fizessem, assim, pegariam um estúdio muito foda em animação, que já tá acostumado a fazer com umas animações, tipo, em anime, assim, alguma coisa. Aí pegariam pra supervisionar o Sakaguchi. E o Ematsu. Aí, isso seria o sonho dos deuses. Isso, assim.
Exato. O cara tinha que assinar lá.
Achei estranho eles terem anunciado essa animação com um estúdio relativamente desconhecido, até porque tem a Square lançou o Kingdom Hearts em parceria com a Disney, pensei que poderia ser. Embora eu prefiro que os executivos atuais da Disney não metam a mão nisso, porque eles só estão fazendo besteira, mas isso é outro papo.
E o estúdio francês, velho, assim, francês é algo tão... filmes, as mídias, é tudo... Eu não falo que não sai aqui pra nós, mas é tudo mais... É tudo mais difícil de vir pra cá. Eu acho que se fosse... Pegaria tantos estúdios bons em animes aí que tem...
O pior que em produção até tem um... Tipo, sabe aquele Ladybug lá? Miraculous? Tal? É de um estúdio francês.
Não assim, sei qual que você
tá dizendo. Que uma menina lá se transforma numa... uma roupa de joaninha, assim, tá? Tipo uma Power Ranger joaninha, assim. Tem um menino que tem uma roupa de gato preto e tal.
Pô. Acho que eu não... Mas assim, eu vi,
que é isso aí e tal. Aí eu fui atrás e, tipo, é um estúdio francês e tal. Tanto é que se passa na França e tal. Chegou aqui.
Então... Dá a impressão de que realmente a Square é tipo assim, vamos deixar esse Final Fantasy IX aí pra lá, só ninguém quer saber de nada não. E aí dá a impressão de que um estúdio que nem é do país de origem, ou seja, lá a França, velho, esse jogo é muito da hora, todo mundo curte, vamos fazer uma animação dele, o que vocês acham? Tá, né? Faz aí uma animação, vê se vai ficar boa, sabe? Dá a impressão de que ela não tá nem aí pra... Mas, porque o Japão, velho, há vários estúdios conhecidíssimos aí que poderia fazer uma animação muito foda também, e, né?
Esse do Shenmue é pela Telecom Animation Film. Acredito que seja do Japão. Deixa eu ver aqui, tá? É do Japão, uma coisa do
Parece
Japão.
Parece que o 9 nunca foi muito bem visto pelos próprios olhos da Square, velho.
É isso é verdade, Amarante. Isso que você estava falando do Last Order, Ele foi feito por um estúdio chamado Madhouse. E o Madhouse fez Death Note, Hunter vs. Hunter.
Ah, Madhouse é conhecidaço, velho. E você pode ver até pela qualidade dos traços e tal. Ele fez, nossa, fez muito...
Então, aí ele pega o 7 e entrega nas mãos de um estúdio foda. E o 9 eles botam num estúdio que ninguém nunca ouviu falar.
Cara, é, que é de fora, né, cara? Tipo assim, não quer dizer que o estúdio é ruim e tal. Ah, ele tem umas animações lá que é feito pro público X. Ah, mas hoje, se você for pensar, qual os melhores, sei lá, os estúdios de animação de algum desenho ou anime que você já viu? Você vai falar que é Japão, velho. A maioria que a gente conhece é Japão, né? Tudo bem, tem uns desenhos bons que você vê lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, feito por lá, mas... Poxa, velho. Todos os animes, todas as coisas melhor de qualidade que você já viu na sua vida vem do Japão.
Inclusive, algumas franquias estabelecidas começaram a produzir conteúdo através de estilo anime. O próprio Star Wars lançou um negócio chamado Visions, que são vários episódios aleatórios em estilo de anime. Eu acho que, se não me engano, até o Senhor dos Anéis está querendo fazer alguma coisa assim. O Matrix, né, fez lá em 2003, aquele Animatrix também, uma sequência de vários em anime. Então, de fato, o Japão ele tem essa tradição, esse histórico de acesso, né, porque todos esses foram bem recebidos. Seria legal, pelo menos, né, esse estúdio francês aí quebrar todas as expectativas. Olha, nós fizemos a animação definitiva aí, e justo de Final Fantasy IX. Porra, já pensou? Seria histórico.
Amarante, só uma pequena curiosidade, tu falou sobre os franceses, os japoneses, tipo, babam muito francês, eles amam a linguagem, quando os caras começam a falar um "vou gostar de ver com um filho de troubleus", os caras começam a ficar "oh, negro, nani", os caras gostam muito de francês, e eu acho que eles têm uma amizade, realmente, com esse pessoal, esse grupo francês, dessa animação, e aí, eu creio que eles concederam pela amizade mesmo, ou o cara tava lá no barzinho, o Matsuda bebendo saquei com os caras franceses, apostaram lá, o cara perdeu a aposta, ele falou, então, passei o direito do 9 que eu vou fazer a animação, cara, enfim, né, perdi mais, a gente não conhece nada, mas com certeza aquela notícia que tu falou no começo do podcast, Ramu, sobre o próprio grupo falar, não, porque somos muitos amigos, então isso dá a entender que realmente ali os caras gostam muito de franceses e deram ali, né, o pedaço do bolo mais caro.
O Baku puxou a notícia lá do anúncio deles. Pois é, galera. Pois é, galera. É isso aí. Você aí que está nos ouvindo, o que você espera dessa animação de Final Fantasy IX? Aliás, você tem alguma fé nesse estúdio francês? Você sabe falar francês tão bem quanto o nosso, Vivi? Então escreva aí pra gente, mande uma frase. Final Fantasy IX é o melhor jogo do universo em francês, em japonês, em todas as línguas que você souber também. Mande pra gente, beleza? É isso aí, galera. Uma palavra final de vocês?
É só esperar. Tomara que venha coisa boa, porque quanto mais mídias e coisas novas de Final Fantasy IX sair, é melhor. E qualquer novidade, qualquer notícia, a gente vai estar postando nas páginas e tamo junto. Baku? Alguma coisa, Baku?
É bem isso, né? A gente tá ligado em qualquer notícia que surgir. Seja no Brasil, no Japão, na França, surgiu a notícia, a gente vai estar de olho apurando se... que às vezes tem muito boato, né? Vocês acreditam? Teve até um boato que ia ter um live action de Final Fantasy na Netflix. Nessa mesma época que surgiu a notícia da animação, né? É muito cuidado, gente. Muito cuidado com os boatos, muito cuidado com o que a gente lê pela internet. A gente sempre tenta confirmar antes de levar para vocês. Então, fiquem ligados em nossas redes, todas elas.
Monsieur Vivi?
Kurewa Bibi Yorunichi, né? Mas eu só quero agradecer, muito obrigado, que Nobu nos abençoe, realmente. Tem muita coisa fake na internet, peço até desculpa a algum pessoal que ficou... Ah, a animação saiu, solta notícia, eu queria muito, tá no hype, mas... Nem a Square confirmou nem nada, então a gente ainda fica com o pé atrás. Mas a gente sempre espera pelo melhor e se prepara para o pior. E muito obrigado, realmente. E é ótimo fazer um podcast sobre Final Fantasy IX.
Valeu, galera. Não esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais. É Final Fantasy IX Brasil. Lembrando que o 9 é em números romanos, né? IX. Então, Final Fantasy X Brasil. mande uma mensagem pra gente, diga que assunto você quer que a gente aborde aí nos próximos podcasts. Um grande abraço e até já!
Sarará.